Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião com a audição do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, ao abrigo do artigo 5º, número 2 dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. Temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Opinião, Dr. Manuel Coelho da Silva, também o Conselheiro Daniel Soares de Oliveira, Conselheira Diolinda Machado, Conselheiro Diogo Belford Henriques, a quem cumprimento e dou as boas-vindas à Assembleia da República e, concretamente, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Cá estamos mais uma vez, não é, para vos ouvir e começo por agradecer o envio do relatório que ontem enviaram. Não sei se as senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de ver, mas foi reenviado para todos. É evidente que nós tivemos reunião ontem à tarde e, portanto, só mesmo só chegou à noite e só à noite é que pode ser reenviado. Mas espero que pelo menos tenham tido a oportunidade de fazer uma leitura, nem pelo menos na diagonal, que foi isso que eu consegui fazer e vi, enfim, alguns aspectos positivos em relação ao que se tem passado, à avaliação que têm feito, mas também alguns aspectos negativos. Mas, enfim, disso falarão a seguir e, portanto, passo-lhe a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Muito obrigado por esta oportunidade de podermos expressar. Como sabem, o Conselho de Opinião também emana da escolha da Assembleia, portanto, é sempre para nós...
Um terço dos seus membros.
Tem sempre muito gosto em vir também expor aquilo que é o seu trabalho, a sua leitura em relação ao serviço público. Nós gostaríamos de que não vissem, às vezes, o nosso tom mais crítico dos nossos relatórios, qualquer contrapoder dentro da empresa. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é de acompanhamento e o que fazemos, naturalmente, com as leituras plurais que um órgão com 32 pessoas tem e que, naturalmente, procuram fazer leituras diferenciadas da situação que lhes é presente. Gostaria apenas de ressaltar que, apesar desta pluralidade de membros que constituem o Conselho de Opinião, 90% dos nossos pareceres, à semelhança deste último, são aprovados por unanimidade. Portanto, que não há aqui, com certeza, nada de crítico em relação ao trabalho desenvolvido. Há, sobretudo, uma leitura que nem sempre é igual aos demais órgãos da empresa. Privilegiamos o diálogo e a pedagogia, naturalmente, de acordo com aquilo que são as nossas competências de acompanhamento. Nós temos, como sabem, sobre o serviço público e pelo projeto estratégico, das linhas de orientação estratégica, seja e do projeto estratégico do Conselho de Administração, que fazer o seu acompanhamento na leitura que se faz ao contrato de concessão. Esta leitura, que resulta, aliás, do nosso parecer, pode sintetizar-se, gostaríamos de sintetizar na seguinte questão. Como é que hoje o Conselho de Opinião vê a empresa pública? Uma empresa de média, um grupo empresarial de média, que tem coisas boas e, naturalmente, também tem coisas que nós criticamos. As coisas boas, a começar logo pela estabilidade que tem sido garantida nos últimos tempos, que nasceu logo no início deste Conselho de Administração com um acordo de empresa e que permitiu uma estabilidade. É certo que começa a haver agora algumas erupções que são do vosso conhecimento em relação às questões de trabalho, mas, grosso modo, podemos dizer que tem havido estabilidade e que ela resultou desse acordo de empresa. Isso é óbvio. Depois, há uma situação que garante essa estabilidade, que é, eu penso que não haverá muitas empresas, para não dizer que não haverá nenhuma em Portugal, que tenha à partida garantia da sua receita. Esta empresa, à partida, começa o seu plano de atividades tendo uma receita garantida, através da CAV que é paga pelos portugueses. E, naturalmente, depois tem um residual de proventos comerciais, que naturalmente completam essa... Mas o grosso dessa receita é naturalmente receitas da CAV. E isso é uma garantia que poucas empresas têm, para não dizer nenhuma empresa deste tipo tem. Mas dá estabilidade. isso é o que desta ideia, e o reforço desta ideia é só para dizer que dá uma garantia de estabilidade. Depois, esta empresa, no seu conjunto de rádio e televisão, tem 80 anos, ou cerca de 80 anos, e tem saberes acumulados. Isso também dá garantias aos portugueses, naturalmente, que também se revêem naquilo que é feito. E daí que se possa dizer que os portugueses nutrem algum carinho pelo trabalho desta empresa, quer da rádio, quer na sua programação de rádio, quer na de televisão. E o modelo de governo que foi implementado, e é curioso me fazer notar que este modelo atual está agora a ser seguido por outros países. A televisão espanhola pública acaba também de criar um modelo similar ao português, e a francesa a mesma coisa. Isso significa que nós conseguimos criar aqui um modelo de governo para dar uma ideia de independência que era importante que se tivesse, de despartidarização em relação a um órgão público de comunicação tão importante como este. Mas também há riscos, e nós não podemos ser imunes aos riscos, aliás, enumeramos no nosso parecer. Há uma clivagem ainda hoje entre rádio e televisão. Isto é, a fusão das duas empresas não foi feita de uma forma muito harmoniosa, e ainda hoje há um desfavor. Eu sei que a televisão tem sempre muito mais glamour que a rádio, mas há algum desfavor, mesmo interno, nos investimentos que são feitos, algumas coisas existem. Depois, há opções de grelha que não nos deixam satisfeitos. Os chamados seriados de baixo custo que foram implementados não estão a dar os resultados que se esperam. Aliás, nós juntámos um gráfico para se ver e se fazer facilmente essas leituras, não é? Portanto, há aqui que refletir sobre a qualidade destes seriados e o seu desenvolvimento. Depois, naturalmente, há muito futebol. Não é desporto, é muito futebol. Naturalmente que falta algum planeamento entre a RTP1, RTP2 e RTP3, sobretudo a partir do momento que a RTP3 vai para a TDT e que passa a ter a universalidade das outras duas. Reparem, há noticiários, há informação, há desporto, em todas elas, quando isto devia ter uma complementaridade, nós dizemos no nosso parecer, tinha que existir uma complementaridade, uma leitura, porque todas têm o mesmo universo de públicos. Portanto, para se poder fazer essa distinção, tínhamos que olhar para elas nessa complementaridade de especificidades. Sobretudo na RTP3, é que se esperava uma informação de mais proximidade aos portugueses, por isso é que ela também entrou na TDT, e o que não estamos a encontrar até o momento. Naturalmente que nós precisamos fazer talvez uma releitura do contrato de concessão. Há macrogéneros que já não são os mesmos, por exemplo, a designação infanto-juvenil, o que é isso, não é? Quer dizer, um jovem de fazemos programas infanto-juvenis e com isso temos uma estatística, depois dizemos que cumprimos. Mas onde é que estão os programas para a juventude? Nós questionamos-nos, e tem esse questionamento no nosso parecer, sobre esta matéria. Programas para jovens de 16, 17 anos podem dizer, mas eles não veem televisão. Não é exatamente verdade assim. Ontem recordava que quando nós vimos neste programa recente sobre bandas de música já deste ano, em que vimos mais de 600 jovens músicos de diferentes pontos do país e coros, utilizando novas tecnologias até nos grupos corais, nós temos que dizer que é possível fazer coisas com interesse para os jovens, desde que se tenha inovação, se tenha capacidade e criatividade para o fazer. Por isso, nós entendemos que, talvez, enfim, oportunamente, e compete aos senhores deputados fazê-lo, uma releitura do contrato de concessão, e nós estamos disponíveis para participar nessa releitura e dizer aquilo que entendemos. Também não podemos deixar de referir a falta de investimento. A empresa não tem investido nem na rádio, nem na televisão. E hoje atravessa momentos em que há falta de equipamentos modernos e adaptados. Nós não podemos falar em HD, não falamos de novas tecnologias, e depois temos equipamentos, como, não queria dar o exemplo da Madeira, mas que são do século passado, mas enfim, podíamos dizê-lo, não é? Mas cá também é assim. Há momentos em que só o engenho dos trabalhadores consegue fazer com que as emissões aconteçam de forma regular. Por isso, nós fazemos uma leitura crítica em relação aos não investimentos que a empresa teve e que este Conselho de Administração devia ter feito e prometeu fazer e não fez. E depois há a falta de formação. Nós muitas vezes temos tendência para a vermos as questões dos trabalhadores precários que entraram em função de situações de necessidade, mas não olhamos aquilo que é a necessidade de formação dos que já lá estão e que podiam alguns deles ter sido formados e readaptados com novas competências para novas tarefas, o que não foi realizado. Aliás, nós dissemos já no parecer ao relatório e contas do ano passado que estas matérias estão em falta e que deviam ser consideradas como necessárias serem feitas. Também entendemos que há necessidade de um realinhamento das antenas e dos canais internacionais. Há pouca preocupação com a língua e a cultura portuguesas e há uma certa ideia de guetização dos programas de cultura. A gente, para os programas de cultura, colocamos-los na 2 ou na RDP2 ou na RTP2. Ora, a questão da cultura ou da língua não pode ser guetizada desta forma. Não pode ser para este canal ou para aquele canal. Tem que ser um fenómeno transversal, como aliás resulta e bem do contrato de concessão nessa matéria. E, por outro lado, e por último, a questão de riscos financeiros. Não estamos livres de ter problemas de natureza financeira. O atual modelo de financiamento da empresa, que através da CAV, mas como modalidades e procedimentos diversos, traz os seus riscos acrescidos porque os fluxos financeiros não estão a ocorrer da mesma forma e, naturalmente, que isso pode vir a trazer com a necessidade de empréstimos para cumprir compromissos, que venham a onerar e isso a dificultar questões de natureza financeira. Portanto, é apenas um alerta. Nós chamamos também a atenção na análise das contas para este alerta e não gostaríamos de deixar de os transmitir aos seus deputados, porque esta é a nossa visão. Ontem tivemos um longo debate para concluir este parecer e, naturalmente, fizemos estas leituras e mais detalhadas. E muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua exposição clara e pela chamada de atenção para os pontos mais relevantes do parecer que nos enviaram. Também gostaria, há pouco não o referi, gostaria de fazer referência à deliberação que tomaram e cujo teor nós estou convicta de que toda a Comissão subscreve e partilha das preocupações, designadamente no que sobre os trágicos acontecimentos do dia 17 de julho, o incêndio que vitimou muitas pessoas com muita perda de vidas e também um número elevado de feridos. Também subscrevemos a importância que a rádio pode ter como veículo de comunicação de proximidade com as populações em caso de catástrofe, assim como também partilhamos a preocupação por aquilo que aconteceu recentemente com o serviço prestado pela RTP na República da Guiné-Bissau. Esperemos também que, de facto, esse diferendo, esse problema, seja ultrapassado. Dito isto, vamos passar às posições dos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Senhora Deputada Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui os membros do Conselho de Opinião e desejar a continuação de um ótimo trabalho. Uma das principais falhas que foi identificada no vosso parecer ao plano de atividades da RTP diz respeito ao esquecimento da defesa e da divulgação da língua e cultura portuguesas. Para além de esquecida, que é a expressão que é utilizada no vosso parecer, há queixas de que realmente a língua portuguesa tem vindo a ser maltratada em textos e na própria programação da RTP. Portanto, gostaríamos que desenvolvessem esta crítica que está constante no vosso parecer e também uma das vossas competências específicas, que é apreciar no âmbito da cooperação com a RTP, da RTP com os países de expressão portuguesa e de apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro, para além de considerarem aqui como crítica no vosso parecer que as referências do plano de atividades a esta cooperação são bastante genéricas, ainda no passado dia 30 de junho é público, e fui aqui também já referido, que o governo da Guiné-Bissau suspendeu a atividade da RTP, da RDP e da Agência Lusa naquele país, alegando que o acordo de cooperação caducou em outubro e de que é necessário renegociar as condições desse acordo que foi celebrado há mais de 20 anos e, portanto, gostaríamos de perceber o que é que se passa com estes protocolos de cooperação entre a RTP e os países da nossa lusofonia, de que forma é que podemos evitar situações destas no futuro que não parece que tragam nada de bom e não tragam a estabilidade que nós pretendemos da Agência Lusa na divulgação da nossa língua portuguesa na comunidade lusófona. Uma das grandes críticas também que consta do vosso parecer é a ausência de estratégia na divulgação dos conteúdos dirigidos às comunidades imigrantes, para além de que nós sabemos que a crítica recorrente aqui em todas as audições da comunidade imigrante em relação à desadequação dos horários das programações nesta comunidade, e portanto são críticas que são recorrentes, mas que à medida que o tempo vai passando parece que não há vontade aqui da RTP de realmente melhorar e valorizar os conteúdos para com as nossas comunidades imigrantes. Também gostaríamos de saber a vossa opinião em relação a isto. Em relação aqui à questão que elencaram na vossa intervenção inicial da falta de planeamento entre os vários canais da RTP e da necessidade de uma maior informação de proximidade, é claro que o PSD, como partido também que aposta na proximidade com as suas populações, defende que deve haver uma maior informação de proximidade, e também estamos aqui um pouco estupefactos com o facto de os dados de 2017 darem conta que a RTP2 bateu menos históricos de audiência e está a ter um dos seus piores números desde 1992. Gostaríamos também de perceber o que é que se está a passar nos vossos olhos em relação à RTP2 e porquê que a RTP2, durante este ano de 2017, está a ter realmente um dos seus piores números de sempre. Há também aqui uma situação que também tem sido colocada, de saber porquê que a RTP e a RDP não são utilizados, não tem havido uma maior aposta, não são mais utilizados como canal difusor de notícias preventivas e informativas de regras de segurança. Infelizmente, aqui nos últimos trágicos incêndios de Pedrógão Grande, não vemos realmente a oportunidade deste canal ou destes canais terem uma janela também de informação a essas populações que estão afetadas. Sabemos que a rádio, nomeadamente, assume um papel bastante importante nessa matéria, mas por que não também valorizar o papel da RTP nessa importante mensagem de segurança às populações? Em relação aqui, há outra crítica transversal em todos estes anos, tem a ver com a deseducação tecnológica dos equipamentos da RTP e com os problemas laborais da RTP. Aqui na intervenção inicial, o Conselho de Opinião referisse a um exemplo concreto para caso de uma circo eleitoral, e é um exemplo que eu já tenho durante os 2 anos de mandato acompanhado com grande proximidade o problema da falta de adequação tecnológica dos equipamentos neste momento da RTP Madeira, que se não fosse a dedicação dos trabalhadores o seu esforço em poder manter a emissão a correr, naturalmente não se conseguiria fazer o trabalho excepcional que está a ser feito na emissão da RTP Madeira, mas também perceber porque é que não se olham para estes problemas da falta de investimento e dos problemas laborais da RTP como problemas prioritários da própria empresa e não se consegue resolver de uma vez por todas esta situação. Em relação também ao modelo de financiamento, gostaríamos de saber se concordam com a alteração do modelo de cobrança e entrega da CAV à RTP. Tivemos conhecimento na última audição do Conselho Geral Independente que, para os vistos, tem havido vários incidentes na prestação da CAV e, portanto, gostaríamos de perceber qual é que é a vossa opinião em relação à forma de melhorar esses incidentes na prestação da CAV e em relação ao financiamento concretamente dito. Em relação aqui às contas de 2016, também lemos com atenção o que consta no vosso parecer, que diz respeito a um acréscimo de 8 milhões de euros de gastos e perdas em relação à atividade da RTP. De que forma é que olham para estes elementos das contas, se olham com preocupação ou não em relação a este desvio negativo de resultado de líquido de menos 42%? E em relação à RAD, também foi aqui dito por vocês na intervenção inicial que há uma certa clivagem entre a televisão e a rádio. Sabemos que a RAD tem vindo a ser realmente esquecida pela esta administração da RTP. Passou-se já mais um ano e os serviços de antena ainda não cobrem todo o território nacional. Portanto, neste momento, a região autónoma dos Açores ainda não tem qualquer cobertura da antena 1. De que maneira é que vem essa ausência da participação da antena 1 na região autónoma dos Açores? E também,
para concluir, senhora
Presidente, em relação também às melhorias técnicas que devem ser feitas nos túneis da região autónoma da Madeira, em relação a que haja uma maior cobertura da antena 1, porque é que também esse investimento de melhorar a cobertura da antena 1 na Madeira ainda não foi efetuado?
Muito obrigada, Sra. Deputada, por responder. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Algumas matérias que se, enfim, vai ter a oportunidade de poder expor ao próprio Conselho de Administração, que nos ultrapassam um pouco a nossa esfera, mas há outras que não e que temos todo gosto em colocar a posição, que é uma posição do órgão e, portanto, como fazemos reuniões regulares, é fácil eu ter este entendimento e a apreensão do entendimento do Conselho. Na questão da língua e da cultura, nós temos sido críticos porque a irregularidade até da programação referida em relação à língua, porque a língua não é uma questão de só de fazer programas em relação sobre a ortografia ou sobre um programa de uns segundos de manhã, não é isso o problema da língua. As questões da língua, não, a língua está até na forma como se exprimem todos aqueles que estão nas antenas ou que estão nos canais, e até nas simples notas, nos oráculos de rodapé, que são em que se expressam as coisas e que nós encontramos erros clamorosos que não deviam ser fruto nem de desatenção e muito menos de desconhecimento. Naturalmente que a nossa preocupação é a vários níveis. A preocupação na questão de uma pedagogia da língua e da cultura portuguesa através de uma programação adequada, é como se não tenho que fazer programas próprios, eu tenho que introduzir nas séries, nos tantos elementos, tem que haver um carreamento de um trabalho sobre esta matéria que tem que ser total. É um empenho, aliás, como decorre do contrato de concessão. Depois, naturalmente que posso ter programas próprios e até respondendo logo à questão da imigração, nós aceitamos que até a questão da legendagem possa existir para as novas gerações que muitas vezes sabem falar português mas não, ou sabem ler e não sabem o entendimento daquilo da família nas suas coisas. Agora, eu tenho não só que poder utilizar essas condições que nos são permitidas, mas também poder olhar aos horários e à adequação dos horários dos programas. Nós falamos muitas vezes das questões da imigração e da diáspora e esquecemos também dos problemas das migrações, os milhares de estrangeiros que temos em Portugal e que, naturalmente, também temos que, para eles, consagrar programação e ter atenção à aprendizagem da língua, porque nós não podemos aceitar que se façam guetizações nem linguísticas, nem sociais, nem económicas e, portanto, o nosso princípio é um princípio de integração na língua e da cultura portuguesa desses migrantes e que, naturalmente, nós gostaríamos também ver programação adequada. Não é fazer programas. Devo dizer que ontem tivemos, durante o debate no Conselho, durante alguns momentos, questões que a mim pessoalmente me tocaram profundamente. Ver um dos nossos conselheiros dizer uma coisa. Eu não, por ser negro e africano, só quando me ouvem-me na RTP África ou na RDP África? Não, eu sou português e quero ser ouvido na Antena 1 ou no Canal 1. Não é por, não, estas questões que nós muitas vezes encaramos porque nasceu em África ou porque veio da África, já tem que ir para a RDP África ou para a RTP África? Não, nós queremos uma globalidade e o Conselho tem-se preocupado com estas matérias e nós temos que nas questões da língua e da cultura, acho que não devemos ceder, não é? Portanto, são princípios, são regras, são trabalhos que têm que ser transversais a todo o nosso trabalho. Naturalmente que a falta desta ausência de estratégia, sobretudo para a questão da imigração, mas também para a migração, eu lembro esse aspecto, tem que ser através dos conteúdos também produzida. Naturalmente que a falta de planeamento de proximidade, ela é evidente. Normalmente nós sabemos tudo o que se pode passar em diversos sítios, mas depois nunca sabemos e por isso somos surpreendidos quando acontecem, ou como vai agora acontecer a seca, ou vai haver seca, as pessoas muitas vezes nem sequer sabem qual é o nível que as barragens têm, porque ninguém se preocupa em saber o nível neste momento e a começar a poupança da água agora, ou ontem, porque as situações nós não sabemos o que é que vai acontecer, porque só agora que entrou a época mais da estiagem maior. Portanto, achamos que há aqui preocupações nesta informação de proximidade que são muito importantes. Naturalmente que a cultura da segurança é outra das questões que nós levantamos no nosso parecer e que nós andamos há anos a chamar a atenção para ela. É que a cultura da segurança pode ser feita através de programação para catástrofes, como é o caso dos incêndios. Há pode ser feita uma educação para a segurança, e isso pode ser feito através de programação, como para um tremor de terra, como já aconteceu no, na Madeira e nos Açores, e, portanto, na Madeira, na questão dos fogos e das chuvas, e nós sabemos que depois há uma outra dimensão que a rádio tem, que é comunicar com as populações. Não são as centrais de comunicação entre os operacionais que vão falar às operações, à população. Essa pode-se comunicar através da rádio, porque cada um tem um transistor, cada um pode ouvir ou estar no seu carro e saber aquilo que lhe é comunicado. E nós temos mecanismos em que se pode autonomizar da programação geral, eu posso autonomizar para aquelas regiões, por isso é que nós temos antenas situadas e que se pode fazer essa descontinuidade de programação para poder comunicar com as populações em casos de necessidade. Portanto, este aspecto da cultura da segurança tem uma dimensão que nós, até depois do que aconteceu, e já tinha acontecido, nós tínhamos os exemplos da Madeira, dos Açores, da Madeira nas cheias e nos fogos, em que a única forma, o único instrumento com que se comunicou com as populações foi através da rádio pública. E aquí não o fizemos porquê? Porquê é que não tivemos esse cuidado? Porquê é que isto não é preparado? A própria Rádio Pública produziu um manual de procedimentos interno para esta situação. Alertou quem devia alertar, e não me compete aqui dizer a quem alertaram, para dialogarem, para operacionalizar isso. Agora, há que ter consciência desta matéria e há que fazê-lo. Não estamos aqui a encontrar culpados, estamos apenas, nós temos instrumentos, vamos nos servir deles, vamos ser, digamos assim, responder àquilo que os cidadãos esperam que nós façamos. Naturalmente que o desadequamento tecnológico é evidente. Ele é o da Madeira, porque o da Madeira tem um sentido simbólico, não é? Mas porque ainda usa cassetes, enfim, que já não são fabricadas em nenhuma parte no mundo. Eram fabricadas no Japão, a fábrica do Japão fechou o ano passado. Portanto, já nem isso se fabrica. Portanto, tem que utilizar as que estão, o que pode levar a que se percam imagens em relação a coisas que já estavam gravadas no passado. Mas não é só esse. É na própria modernidade dos equipamentos que cada vez as pessoas veem, quer a televisão ou ouvem a rádio, em função da qualidade também da imagem e da qualidade daquilo que é realizado. Por último, em relação à questão do modelo de financiamento. A nossa leitura sempre foi que a CAVE é uma taxa. Enfim, decidiu-se que não é uma taxa e que é um imposto. Isto tinha consequências. Nós procurámos alertar, aliás, aqui em sede de Parlamento, para as consequências que era desta transformação. Até aqui havia acordos com as empresas de eletricidade, não é apenas a EDP, na Madeira a empresa local, nos Açores a empresa local, e há outras também cá. E, naturalmente, que havia fluxos financeiros que tinham uma entrada em função do que estava, que era habitual e que era uma cobrança própria. A partir do momento que é um imposto e que se entrega à autoridade tributária, a primeira coisa que existe é que essas entidades, só depois de cobrarem, é que entregam as suas receitas da empresa. Só depois de cobrar. E, embora esteja determinado qual é um prazo, é evidente que nós temos depois que adaptar todo um mecanismo em que uma empresa que tem fluxos, tem necessidade de fluxos financeiros para determinado tipo de compromissos, fazer uma série pode demorar 2 anos, tem que ser contratualizada com antecedência, tem que se dar compromissos que têm que ser feitos e têm que ser antecipados, alterações nesses fluxos. Enfim, a leitura que fazemos é que pode trazer situações mais complexas e levar, naturalmente, a necessidades de endividamento, curto prazo, naturalmente, mas que podem ter sempre consequências em relação a esta matéria. Essa é a nossa leitura, não sabemos mais sobre esta matéria. Na questão da clivagem rádio e das questões da Antena 1 nos Açores, a questão da Antena 1 dos Açores é uma imposição do contrato de concessão, porque, como sabem, é um problema da coesão nacional. Tem que haver uma estação de rádio que tem que emitir para todo o país. E não, a Antena 1 não emite nos Açores. A questão da Madeira é diferente, porque são sobretudo nos túneis, e isso é um problema de equipamentos. E não é só a Antena 1, é todas as rádios não funcionam nos túneis por questões de acrescentar equipamentos. Já não é tanto matéria da própria empresa, não é? Já é matéria fora da própria empresa, embora possamos alertar para essa circunstância. E, por último, a questão que deixei da Guiné-Bissau.
Sr. Presidente, eu ia lhe pedir, como já duplicou. E como provavelmente vai ter oportunidade de... Alguns dos assuntos são recorrentes e são referidos por diferentes grupos parlamentares, portanto vai ter oportunidade de poder responder a essa questão noutra altura, ou até mesmo que ela não seja suscitada, terá a oportunidade de o fazer.
Peço desculpa.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Opinião e restantes acompanhantes, em primeiro lugar, os cumprimentos do Partido Socialista e agradecer a forma clara e exaustiva como nos fez chegar o vosso relatório. Já foram adiantadas várias questões, portanto, neste momento, parte da discussão que queríamos apresentar já se encontra feita. Porém, restamos positivo o facto do relatório de 2015, Plano Estratégico, ter apontado algumas insuficiências nos instrumentos de avaliação e o que em 2016 houve essa melhoria, que é um facto positivo que resistamos. Também, no relatório de 2016, melhor, no relatório de 2016, não é, no nosso entender, não é dada a devida relevância à rádio e também não me aparece muito clara a necessidade de equipamentos urgentes para a empresa. Portanto, é uma nota que, feita da leitura tida no documento. Foi já aqui dito, e naturalmente que fazemos repetição, que o Conselho de Opinião considera que as obrigações específicas previstas no contrato de concessão que foram cumpridas, portanto, é um dado ao qual não há aqui a não ser, e já agora passando um pouco para a última questão aqui apresentada, que é a questão da Antena 1, que não chegando aos Açores, portanto, haverá aí, no nosso entender, um incumprimento que urge corrigir. Foi dito também que o resultado, a falta de investimento da empresa e a falta de formação dos funcionários, portanto, questão ao qual tomamos a devida nota e que vamos acompanhar, como a cooperação dos países da Cplp, que na transmissão não tem sido a devida. Dados estes aspectos e considerando papel importante da rádio, da televisão, na informação, na educação, até na formação, temos de tomar a sério estas recomendações e perguntava que haverá uma razão para a qual muitas das recomendações feitas pelo Conselho de Opinião não terão sido atendidas pela administração. E, por último, qual a importância que sentiram do alargamento da RTP3 e RTP Memória na TDT, que ocorreu a partir de 1 de dezembro de 2016, que passou a beneficiar cerca de 2,5 milhões de portugueses. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado. Espero agora compensar o tempo. Não, em relação à relevância, é evidente que nós entendemos que, e chamamos a atenção disso, que não só a formação tem faltado, como naturalmente que os investimentos têm faltado. Isso é uma evidência. Os trabalhadores fazem-nos chegar isso e, como sabe, desde a última revisão dos estatutos da empresa, o Conselho de Opinião passou a ter também um trabalhador eleito pelos trabalhadores da empresa, o que nos faz também enriquecer muitas vezes com os seus contributos esse tipo de situações. E nós ouvimos, e temos que o registar, que há situações que mereciam mais atenção. E, aliás, o investimento teve previsto. Se não foi executado, agora vão ouvir o Conselho de Administração, deverão perguntar-lhe essa matéria. Não é? Agora, na questão dos países da cooperação, nós somos muito críticos, porque, se repararem, faço um relatório e não se citam dois países com os quais aparentemente não há qualquer cooperação. Eu digo aparentemente porque não sei se de facto foi assim. Timor-Leste e Brasil. Eu peço que leiam o relatório e verificarão que estas duas palavras não aparecem em nenhum momento. Eu, ao mesmo tempo, custa-me um pouco, até como cidadão, quando eu vejo que, perante a catástrofe que existiu em Portugal, Timor-Leste deliberou atribuir de apoio 1,3 milhões de dólares, um povo sacrificado, provavelmente com o sentimento que nós também tivemos com ele em momentos difíceis, e nós não temos algo para lhes dar na questão da língua. Os emissores estiveram em baixo durante 6 meses no último ano, em 2016, portanto não havia emissões em língua portuguesa, e nós não olhamos a isto. Isto não é uma obrigação de serviço público, isto não é a nossa missão, não é missão da empresa, estamos à espera que o Ministério já nos dê o dinheiro. Não é essa a matéria. Não o podemos fazer autonomamente, temos que articular com naturalmente com as legítimas autoridades do país, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, enfim, todos aqueles que têm essas obrigações. Agora, não podemos é ser alheios nós, que estamos num Conselho de Opinião que faz o acompanhamento da prestação do serviço público. Naturalmente que os contribuintes da CAV que pagam, que são os portugueses, não podemos deixar de refletir sobre isto e de expressar perante o local próprio, que é o Parlamento, nesta instância própria, não podemos deixar de refletir isso. Naturalmente que, por isso, não percebemos porque é que muitas vezes as nossas razoáveis apreciações não são entendidas e não são levadas em levinha conta. Creio que com isso respondi também à última questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Posso fazer uma nota prévia, Sra. Presidente? Dá-me licença que faça uma nota prévia. Eu sei que há um clima generalizado de arrefecimento da esquerda, mas este ar-condicionado torna-se absolutamente insuportável aqui em cima. Se fosse possível, desligar.
A sua reivindicação será atendida. Eu próprio também já me tinha ressentido, já ontem fizesse referência.
É certamente uma tentativa que está...
Como estou um bocado constipada, também me afeta essa climatização excessiva.
É certamente uma tentativa votada ao fracasso, mas em todo caso eu receio sair daqui assim com uma pneumonia que não...
Esperemos que não, que então, saia de boa saúde.
Então, se me dá licença, Sra. Presidente, muito obrigado pela palavra e queria desde já agradecer a vossa presença. Cumprimentar-vos e felicitar-vos pelo vosso relatório e dizer-lhe, Sr. Presidente, já consideramos o Conselho de Opinião um órgão absolutamente fundamental. Não apenas na televisão, como entendemos que ele é um órgão fundamental, seria fundamental em outros órgãos de comunicação social pública, justamente porque permite um acréscimo de escrutínio daquilo que se passa, e não numa perspectiva de deitar abaixo, mas numa perspectiva construtiva de, colhendo informação de diversos setores, poder, dessa forma, enriquecer aquilo que é a prestação do serviço público. Portanto, de modo algum, devemos alguma vez encarar o Conselho de Opinião como um órgão negativo. Eu queria colocar-lhe duas ou três questões. Já tive hoje uma novidade também, que o serviço prestado pela RTP da Madeira, que é excelente, mas depois lá voltaremos. E não foi o Sr. Presidente que me deu, foi a Sra. Deputada do PSD, mas depois lá voltaremos. Queria colocar-lhe inicialmente duas ou três questões que têm a ver com o momento atual da empresa, pelo menos em função da observação não apenas do seu relatório, mas também daquilo que vamos sabendo. E isso tem a ver fundamentalmente com uma questão de requalificação e reinvestimento nos equipamentos. Nós temos um pouco a sensação de que a RTP está à beira do colapso tecnológico. É, francamente, a sensação de que temos. A questão dos equipamentos não é meramente instrumental. Os próprios equipamentos e o equipamento que se utiliza é um indutor de linguagens e, nessa medida, permite revitalizar também o modo de dizer televisivo. Portanto, não é uma questão irrelevante. E esta é uma questão que eu gostava de saber se têm seguido e se têm alertado o Conselho de Administração para aquilo que acontece. Depois, nós, no Bloco de Esquerda, temos, de uma forma sistemática, alertado para o problema da precariedade de alguns trabalhadores, mas temos a percepção também de que se trata de uma questão complexa, porque nem todos os trabalhadores são precários da mesma maneira e, portanto, é necessário encontrar soluções diferenciadas para cada um dos casos. E entendemos que esta questão não deve ser dissociada de uma ou outra, que é o reenquadramento, o processo de reenquadramento de quem já lá está e que muitas vezes, em função da integração de precários, se verifica que muitas vezes é ultrapassada, e isso parece-nos que devia ser, obviamente, olhado com atenção. E há, depois, também a questão da formação. A formação é absolutamente indispensável, quer dizer, se não houver formação, eu quando por lá andei, a formação era baixíssima, não tem comparação com os níveis que hoje temos. Mas a questão da formação para prestação de serviço público, Ou seja, a formação no sentido de criar um espírito e uma cultura de serviço público, do nosso ponto de vista, é absolutamente fundamental. Também não sabemos exatamente em que ponto em que isso se encontra. É com satisfação que sabemos que o modelo encontrado pela RTP tem servido de inspiração também de organização para outros serviços públicos, mas isso não retira algumas preocupações que, obviamente, mantemos. Aqui são enunciadas algumas questões relacionadas com pontos positivos e pontos negativos, e neste momento vou apenas falar de um ponto que o Conselho de Opinião considera negativo e que, do nosso ponto de vista, é de facto uma questão a ponderar. É óbvio que a RTP tem vindo a adquirir o maior pluralismo, do nosso ponto de vista. Parece-nos que o enfoque muito partidarizado que tinha antes desta solução governativa, e isto não é um problema da solução governativa, é uma questão em mérito do Conselho de Administração. É bom que se diga. Ainda assim, parece-nos que alguma coisa haveria a fazer, designadamente naquilo que diz respeito ao comentário político. Porque eu, ao ler o vosso relatório, o Conselho de Opinião, só posso estar de acordo com o que aqui está. E, neste sentido, gostava de saber se, obviamente, terão alertado já o Conselho de Administração para esta situação, ou a Direção de Informação. A situação que, aliás, eu gostaria de colocar, e eu disse, certamente colocaremos mais adiante, em relação, por exemplo, à Madeira, onde nos parece que a questão requer particular atenção. Depois há a questão, uma outra questão, e eu vou saltar um pouco, que é a questão da cultura num gueto. Isto é qualquer coisa que não bate com o serviço público. Não bate. Mas a cultura, quer dizer, deve ser vista de uma forma transversal e deve estar presente em todos os domínios. E neste aspecto, uma das questões preocupantes, por exemplo, no relatório que a RTP apresenta, eles apresentam-nos lá, portanto, na infografia, uns gráficos e umas coisas, e há uns bolos, e diz, informação, 40 e tal, quase 50% de informação. Eu dou-lhe só a pena de dar um exemplo. E depois diz, desporto, 3%. Bom, mas é que naquilo que é informação tem desporto que nunca mais acaba. Aliás, não é desporto, é futebol. E há uma série de programas desportivos que, obviamente, não aparecem como desporto, aparecem como informação. Eu acho que temos informação que baste em relação a essa matéria. Acho que temos informação demais nesse domínio. E entendemos que devíamos reequilibrar as coisas nesse ponto. E, finalmente, porque não queria esgotar o meu tempo, e a Sra. Presidente é particularmente severa na gestão... está a ver? E eu a fazer um controle muito rigoroso daquilo que... Eu julgava estar a fazer um controle muito rigoroso daquilo. Não tinha só a ver com a questão da CAV, Sr. Presidente, que é a seguinte. Eu sei que a CAV não é uma solução perfeita, mas as compensações indemnizatórias, que seriam uma boa solução, é o tipo de solução que vai direitinha para as cativações. E nós sabemos isso por norma. E, portanto, eu gostaria que explicitasse um pouco melhor aquilo que entende ser a deficiência da CAV. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado.
em que houve essa, questões de dificuldades de aprendizagem, porque naturalmente que saiu a certa altura muita gente, e naturalmente houve que fazer compensações desse tipo de trabalhadores. Mas, naturalmente, também ele não pode deixar de ser feito tendo em conta a própria evolução tecnológica em que são precisas novas competências. E, portanto, naturalmente que são precisos outro tipo de especificidades profissionais que novos trabalhadores devem trazer à empresa. Empresas de elevada evolução tecnológica precisam sempre de testar a ter que admitir trabalhadores. A questão que para nós se coloca como crítica é que havia necessidade de ter sido feita uma requalificação. Nós alertámos em devido tempo e ela não foi feita. Porque uma coisa é, nós vemos aqui a estatística, fizeram-se X ações de formação, mas está bem, se eu fiz ações de formações sobre literacia para o financiamento ou para as pessoas, são importantes para a vida das pessoas, para as pessoas saberem como gastar o seu dinheiro. Agora, é muito mais importante a formação para o desempenho profissional para garantir que aquela pessoa evolui e no seu posto de trabalho e continua a ser indispensável que continue na empresa. E essa janela de dar uma oportunidade aos que já lá estão, em vez de pura e simplesmente ir buscar fora, e vai-se buscar fora de várias maneiras, terceirizando através de empresas ou fazendo entrando diretamente, toda esta leitura não tem sido ao Conselho muito clara e transparente. Temos que o dizer com toda a franqueza, escrevemo-lo e, portanto, não podemos deixar de o dizer que entre a formação dos que já lá estão, a justificação daqueles que é preciso trazer face à evolução tecnológica ou para suprir dificuldades momentâneas, tem que ser encarado como um todo e tem que ser clarificado. Porque quando chega o momento de alguns entrarem na empresa, fica sempre aquela sensação, afinal não se fez concurso porque estes e não outros. E, portanto, são sempre este tipo de situação que para nós nos causa preocupação e que nós gostaríamos de ver com toda a transparência ser explicado. Naturalmente que o modelo do governo da empresa tirou alguma carga, mas não quer dizer que também que resolveu todos os problemas, ou que esteja a lei, tem algo, como eu digo, nós temos que reler novamente o contrato de concessão e a legislação aplicável, o estatuto, porque houve evolução e precisamos de reler algumas situações. Por exemplo, não é clara a legislação sobre o que é que vai acontecer agora, vai ser lançado um apelo, desculpe o francesismo, o apelo de ofre para um novo Conselho de Administração, vamos receber ideias e vamos escolher, damos as linhas gerais de orientação e esperamos que os portugueses competentes se julguem capazes de apresentar as suas ideias com uma programação própria. Quer dizer, a lei não é clara nessa matéria e, portanto, há situações que nós gostaríamos de que fosse feita uma releitura disso. Embora resultem da lei situações em que nos dão a entender que, naturalmente, que ao fim de cada ciclo tem que haver passar aos cidadãos. Isto é, nós acabamos um ciclo, devemos retomar o outro, passando aos cidadãos a oportunidade de outras pessoas com as suas qualificações, com os seus aceitar os desafios de apresentar novas ideias. Como sabem, recentemente aconteceu em França, aconteceu em Inglaterra na própria BBC e, portanto, são situações que nós próprios também temos que estar abertos a elas, mas, embora, em nosso entender, a lei devia ser mais clara nesta matéria. Nós consideramos também que na questão da informação versus desporto, se eu olhar qualquer telejornal, o tempo de desporto, às vezes com imagens que não têm nada a ver, e então com a rapidez com que certos futebolistas, por exemplo, mudam de clube, nós às vezes vemos imagens com futebolistas do clube que já não pertence àquele mesmo clube, já está noutro, não é? E, portanto, aquelas imagens de arquivo que são utilizadas para ilustrar e que não há uma informação seca, objetiva, pode-se falar de desporto, mas ser seca, objetiva, concreta e não ser a inundação com a imagem que muitas vezes é supérflua, quando eu tenho em todos os canais informação de desporto, informação e programas em relação ao desporto. Esse é um problema que também nos preocupa e nós escrevemos, como sabem, e têm feito isso. Nada que essa. E para terminar, falava só sobre a questão da CAVE. A questão da CAVE, é evidente que nós não queremos nada, voltar ao sistema das indemnizações compensatórias, que não resolvem problema nenhum. Agora, também não podemos pensar, e nós dissemos no nosso parecer, que todas as soluções das dificuldades financeiras se fazem com o aumento da CAVE. Os portugueses têm uma palavra a dizer sobre isso. porque estão longe de estar esgotadas as receitas comerciais. Elas só foram cumpridas em menos de metade daquilo que estava previsto. Portanto, nós ontem debatemos esse ponto e alertámos, e está aí no nosso parecer, uma nota sobre esta matéria. Tem que haver uma explicação porque é que não foi atingida a totalidade, apesar do ano passado ser futebol, Jogos Olímpicos, Campeonato da Europa de futebol e ter todas as condições para atingir essas matérias. O que nós não podemos é sacrificar uma receita que é limitada só por questões de compromissos desportivos ou outros e esquecer que os portugueses também têm direito a um outro tipo de conteúdos que não apenas o desporto. Eu não estou a dizer, longe de mim, o Conselho nesse aspecto tem tomado as suas posições, há algumas divergências entre nós, mas nós entendemos, eu pessoalmente gosto muito de futebol e por isso gosto de o ver, e naturalmente de muitos portugueses o gostarão, e aliás é sinal disso, se for ver, nós por isso juntámos os picos em que a empresa sobe é quando há futebol. Bem, a gente tem que, não pode deixar de responder também a essa necessidade de interesse público, não é? Não é serviço público, mas é serviço de interesse público, e portanto, do público, não é? E portanto, nós também estamos... Agora, não se faça isso com o sacrifício das outras coisas. Faça-se isso com uma gestão coerente e organizada, e não só para fazer o tal pico da audiência naquele momento. Naturalmente que a questão da CAV passa por procedimentos mais céleres, que deem fluidez aos fluxos financeiros para que eles cheguem à empresa atempadamente. São problemas que eu creio que são mais de procedimento do que propriamente de legislação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora a palavra ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar todo o Conselho de Opinião na pessoa do Sr. Presidente e agradecer o envio do relatório do parecer que nos enviaram há tempos e da deliberação que ontem mesmo nos fizeram chegar. Enaltecer também este propósito do vosso trabalho e dizer que é com muita satisfação que vemos que o modelo de governação da RTP e todo o modelo construído à volta da RTP nos últimos anos tem dado resultados positivos e o vosso trabalho é exemplo disso mesmo e ajuda-nos muitíssimo nesta tarefa de escrutínio que nós temos de fazer e, portanto, dar nota disso, e não queria deixar de lhes dizer isso mesmo. E dizer também que, de resto, este modelo de governação tem sido copiado, como aliás bem disse o Sr. Presidente, designadamente por Espanha, e, portanto, temos que estar satisfeitos e felizes com o modelo de governação que conseguimos encontrar. Não estamos tão contentes com o modelo de financiamento, não pelo modelo em si, mas pela forma procedimental com que agora se faz o financiamento, e era exatamente isso que referia o Sr. Presidente na última intervenção, em resposta ao Sr. Deputado, peço desculpa, Jorge Campos. E eu queria começar por me concentrar aqui, muito embora o Sr. Presidente já tenha respondido a essa questão, essa é uma questão obviamente que nos preocupa e preocupa o CDS desde a primeira hora, porque desde que foi alterado esta forma de entregar, basicamente do que se trata é a alteração da entrega da forma de entrega de receitas à RTP. De antes fazia-se diretamente, a EDP fazia-o diretamente à RTP com um prazo estabelecido e que era sempre previsível. Hoje em dia, como tem que passar pelo fluxo da ATE, obviamente com nós falamos nisso na altura, com os despachos que isso implica, obviamente há muitas vezes atraso e nós sabemos disso, o Conselho-Geral Independente já o disse aqui, e sabemos que isto está a afetar a empresa. E o que eu lhe queria perguntar, a Sra. Presidente, é se tem conhecimento que a empresa tem tido que fazer alguns empréstimos para fazer face a questões de tesouraria, designadamente para poder pagar os salários atempadamente. E, portanto, perguntar-lhe concretamente se tem conhecimento de situações deste género, exatamente porque não é entregue no momento imediato ao seu recebimento a CAV que a RTP tem direito. E perguntar-lhe se entende que a questão procedimental de que falava há pouco deve ser revertida, ou seja, voltar-se ao modelo em que a EDP entregava diretamente à RTP o dinheiro, porque se tivermos aqui um intermediário, obviamente vai sempre haver um problema de atrasos, porque os intermediários vão sempre trazer esse problema, portanto é inevitável, e portanto perguntar-lhe se acha que faz sentido voltarmos ao modelo anterior em que a receita era entregue diretamente. Depois, ainda nesta questão de financiamento, é referido no vosso relatório que os resultados continuam positivos, mas que estão em queda. Há uma diferença de, não tenho presentes os números, mas salvo erro, de cerca de 1,5 milhão do ano passado para este ano. E há, além disso, desvios negativos na questão que já aqui foi posta pela senhora deputada Sara Madruga da Costa em relação aos gastos e perdas. E eu gostava de lhe perguntar se entende, se temos de ver esta questão como uma preocupação e se entende que esta é uma tendência ou se, pelo contrário, é só o reajustamento de uma empresa que está em reestruturação e que, portanto, obviamente, se está a equilibrar financeiramente ainda e, portanto, isto não é uma tendência preocupante e com que tenhamos que nos preocupar. Depois, perguntar-lhe também sobre o investimento tecnológico. Temos ouvido queixas sobre a obsolescência de alguns equipamentos, ou da esmagadora maioria dos equipamentos da RTP, e gostávamos de lhe perguntar se tem conhecimento disso, por um lado, e se considera que este investimento tem sido feito ou se tem que ser feito rapidamente. Depois, ainda em relação à cultura de segurança de que nos falava há pouco e que foi mencionada na deliberação que ontem também nos entregaram, eu gostava de lhe perguntar se, sabendo nós que a RTP tem uma série de obrigações de serviço público relativamente à proteção civil e designadamente na elaboração de um manual de procedimentos em calamidades, eu gostava de lhe perguntar, Sr. Presidente, porque é que ainda não se fez este manual de procedimentos? Parece-me que já era tempo, já tínhamos tido tempo suficiente para avançar e perguntar-lhe, porque se tem conhecimento, porque é que o Conselho de Administração não deu seguimento a este manual de procedimentos, a que já devia ter dado seguimento. Finalmente, vinha perguntar-lhe também sobre a questão dos recursos humanos. Nós temos conhecimento, temos tido conhecimento por vários meios, de que serão integrados na RTP os recibos verdes, não sabemos todos, se só alguns. E a primeira pergunta que gostava de lhe deixar é se tem conhecimento de que o orçamento da RTP chega para este efeito e se não corremos o risco de vir a desequilibrar a empresa novamente. Para além disso, perguntar-lhe se também tem conhecimento de que poderá haver aqui um problema de injustiça relativa nesta integração, porquanto alguns recibos verdes terão salários, algumas pessoas a recibos verdes terão salários bastante mais elevados do que trabalhadores que estão na casa há anos integrados e, portanto, poderá haver aqui um desfazamento enorme de salários entre quem já está na casa há muitos anos e quem não está, e isso seria preocupante e poderia levar até a ter que haver um reajustamento ao nível salarial da empresa, o que também poderá ser difícil neste momento, porque os trabalhadores que estão na casa há muitos anos não foram sendo, os salários não foram sendo atualizados e, portanto, podemos ter aqui esse um desfazamento que será complicado e que poderá levar, de facto, a toda uma renovação da política salarial, o que é desejável se for para cima, como é evidente, mas às vezes não é possível fazer sem pouco tempo. Peço desculpa, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, até a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pôs-me perguntas e questões difíceis, algumas delas que são mais para daqui a pouco ao Conselho de Administração. Enfim, posso dar aqui na generalidade alguns pontos de vista de coisas que nós próprios, às vezes, tratamos nas nossas reuniões e que são das nossas preocupações. Claro que eu não sei se há questões de empréstimos, houve necessidade de os fazer, não sei. Sinceramente, falamos com o Conselho de Administração em algumas reuniões, mas não colocámos concretamente essa questão, portanto, não sei. Mas, quer dizer, não me custa a crer que possam existir, mas não sei. E, portanto, sobre essa matéria, gostaria de ser muito claro. Agora, é evidente que a solução começou por ser conceitual, isto é, quando, se eu encarar a CAVE como uma taxa, eu tenho um serviço, o serviço tem uma resposta financeira pela sua prestação e, portanto, é relativamente fácil. Quem cobra, e eu pago para cobrar, atenção, não é uma dádiva de nenhuma empresa elétrica, as empresas elétricas cobram por fazer esse trabalho de cobrança, porque se a empresa o tivesse que fazer, seria provavelmente até mais caro, não sei. Mas, naturalmente, é mais a visão da taxa do que propriamente um imposto. não queria pronunciar-me como jurista, ainda por cima jurista meio aposentado, e portanto não sei se nos novos conceitos há novas formas de encarar os impostos, mas quando andava na faculdade nós não estudávamos assim. Quando eu tive quase 40 anos de advocacia, nunca entendi dessa forma, entendi que é uma taxa, mas foi esse o modelo que se interpretou e naturalmente criámos aqui uma intermedição, importa dizê-lo, desnecessária. Quase que apetece dizer, enquanto Conselho de Opinião, e nós temos falado deste assunto, que valeria a pena rever esta matéria, porque ela pode vir a tornar-se complexa na fluidez da própria atividade da empresa. Portanto, é uma atividade quase, diríamos, legislativa agora, não é? No sentido de clarificar isso. E, portanto, essa tendência, porque ela depois reflete-se em tudo, nas contratações dos conteúdos, num conjunto de coisas, e há ou pode haver inibições pela não existência, nos momentos certos, dos fluxos financeiros necessários para o desenvolvimento de uma atividade deste tipo, que é plurianual. Isto é, se nós repararmos, este Conselho de Administração entrou há 2 anos atrás, herdou um conjunto de conteúdos de outro, depois lançou os seus, e os que vierem a seguir vão ter que herdar alguns que foram lançados agora. Portanto, este tipo de atividade não é igual e, portanto, requer também soluções originais nesta matéria, mas sobretudo seguras e que sejam do interesse dos portugueses. Sobretudo, penso que é aqui que temos que nos centrar. E que também tem que ver com a questão da segurança. Eu devo dizer-lhe que o manual de procedimentos já foi elaborado pela rádio. E foi uma boa notícia que nós recebemos no plano de atividades para 2017, que a rádio tinha já elaborado esse plano de procedimentos. E naturalmente que nós não tivemos acesso a ele, nem tínhamos que ter, porque é uma questão até técnica e, portanto, mas temos conhecimento, nos foi transmitido pela rádio, de que o manual de procedimentos em caso de catástrofe estava elaborado e que tinha havido diligências para articular com entidades nacionais de proteção civil, cujos resultados, não sei, e portanto, penso que não foram frutuosos, porque o feedback não existiu, pelo menos que nos tenha sido transmitido. Na questão dos recursos humanos, naturalmente que é muito complexo, é uma questão complexa. Vimos-nos com trabalhadores que entraram a título individual, empresas de contratação de mão de obra temporária ou especializadas que entraram com trabalhadores, e temos os trabalhadores que existem na empresa, alguns deles que não têm reclassificações há muitos anos e que têm, enfim, salários congelados já também há bastante tempo. Portanto, temos aqui um bocadinho bem complexo de que não é saudável numa empresa deste tipo. Essa é que é a nossa preocupação. É que estão criadas todas as condições para não haver aquilo que nós gostaríamos que existisse, que é inovação, um trabalho de modernidade, um rejuvenescimento da empresa, novas imagens, que não são só gráficas, são imagens dos próprios conteúdos. Vamos acabar com o humor de seródio ou com a programação de seródia. Nós sabemos que temos uma população envelhecida, mas as questões às vezes fazem-se pequenas amostras. Se forem a um local público, CP, qualquer coisa, TAP, não sei o que, se têm televisores para os passageiros que estão à espera verem, que canais é que vêem nesses televisores? Até nos cafés. Olhem e digam. Nunca veem o serviço público. Alguma coisa está a passar que nos devia fazer meditar sobre isto. São desafios. São desafios que o Conselho de Opinião tem chamado a atenção. E aqui respondi a uma questão. Porquê é que não nos ouvem? Essa não é uma pergunta feita a nós. Os senhores deputados têm testemunhado, pelo menos, apreço pelo nosso trabalho, que nós dizemos... 80% dos conselheiros não recebe senhas de presença, aliás, de 100 euros por cada sessão. 80% não recebe. Paga do seu bolso as idas para as sessões. Que às vezes demora um dia inteiro. E tem, como apoio técnico, uma secretária tripartida e um jurista que, quando tem tempo, se esforça para nos ajudar. Portanto, se os seus deputados têm apreço pelo trabalho que nós produzimos, Porquê é que não somos mais ouvidos para a administração? Aí está uma boa pergunta para fazer daqui a pouco. Porque nós nunca fomos contra poder. Agora, não podemos é esticar calados perante situações em que nós entendemos que, na harmonia de um sistema, naquilo que é um projeto de um grande grupo de média, é o maior grupo de média nacional, com um poder extraordinário, que tem que, obrigatoriamente, inovar, responder perante os portugueses por aquilo que faz, modernizar-se e prestar aquilo que é serviço público. O serviço público não tem que ser uma coisa que é aborrecida, que as pessoas não olhem, que as pessoas não queiram, que as pessoas não se revejam. Os portugueses têm que se rever no serviço público, novos e velhos, de meia-idade e crianças. Não posso passar programas a horas em que as crianças não estão, porque estão na escola para usar programas infantis. Não posso deixar de fazer programas para jovens só porque alguns dizem que vêm só no iPad ou no telemóvel, não é? É que nós então fazemos conteúdos para os telemóveis também. É essa a nossa obrigação, é essa a dimensão multimédia. Se por um lado somos a memória do país, por estes 80 anos que o grupo empresarial tem, no seu conjunto, também temos que ser a modernidade que a empresa foi, de formação, que deu quadros para todas as outras empresas, grande parte deles passaram pela empresa, foi uma escola de formação desde o início, é preciso retomar isso, rejuvenescer os rostos, rejuvenescer as vozes, rejuvenescer os modelos de conteúdos. Esse é que o trabalho que o Conselho de Opinião tem pedido, e é tão simples como isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP, todos os restantes conselheiros do Conselho de Opinião da RTP, de agradecer tanto a intervenção inicial que fez, como também aquelas que foram sendo os esclarecimentos que foram dados ao longo de todas as intervenções dos grupos parlamentares, de agradecer também o conjunto dos pareceres que foram feitos pelo Conselho de Opinião, que nós também muito valorizamos, porque se aqui direcionamos mais para um dos parceiros, também é verdade que há um parecer ao relatório de contas, também é verdade que há um parecer ao plano de atividades, e nós também temos naturalmente essas análises e essas observações que fazem em conta num conjunto de considerandos, digamos assim, que vamos colocar, mais do que perguntas, são objetivamente observações e preocupações que o PCP também vai tendo. Preocupações que não estão desligadas daquilo que nós entendemos que deve ser o serviço público de rádio e de televisão, daquilo que deve ser o garante de uma coesão territorial e social do nosso país, e quando falo do nosso país incluo as regiões autónomas naturalmente, e daquilo que deve ser também um garante de diversidade, de pluralidade em várias vertentes, na diversidade cultural, na diversidade desportiva, na diversidade política, na diversidade territorial de cada uma das características que nós temos nas regiões do nosso país, e a RTP tem efetivamente que cumprir esse papel. E deve ser também um instrumento de afirmação, de divulgação da língua portuguesa e da produção nacional. E eu começava exatamente por esta questão. Se, no vosso entender, e até considerando um conjunto de preocupações que foram colocando nos pareceres que fizeram, se aquela que é a afirmação da nossa produção nacional em várias vertentes, e não, aqui não cingimos só uma das vertentes artísticas que temos, nós temos muitos portugueses com muita criatividade e com muita capacidade de produção artística, se entendem efetivamente que a RTP, cumprindo os mínimos do contrato que está estipulado, se entendem que esses mínimos são os suficientes, ou os números que são cumpridos são os suficientes para se fazer uma efetiva afirmação da cultura portuguesa e uma divulgação da produção nacional. E também coloco isto, por exemplo, em relação, além da preocupação que aqui colocaram sobre a desvalorização da rádio, também de uma observação que fizeram, e não consigo neste momento precisar em qual dos parceiros, mas penso que em relação à Antena 3, e também ao risco, no fundo, de que a Antena 3 entrasse num caminho de uma maior comercialização, como está, como existe num conjunto de outras rádios do mesmo segmento, que não são públicas, não é? São do setor privado, e também pedir uma observação sobre essa questão. Sobre as matérias do desporto, e nós, porque foi referenciado aqui também na intervenção inicial, e nós não podemos deixar de colocar, nós temos colocado essa questão em vários momentos sobre a discussão, de facto, do Serviço Público de Rádio e de Televisão, sobre a predominância do futebol. Permitam-me também dizer, o PCP realizou na segunda-feira uma audição pública sobre a situação dos treinadores de futebol com várias modalidades e, curiosamente, uma das preocupações que veio para a mesa foi exatamente a forma como a comunicação social e designadamente a RTP acompanhava ou não acompanhava um conjunto de outras modalidades que existem também e designadamente também no que se refere ao desporto feminino. E temos aqui também que colocar essa preocupação, aliás, perguntando de todas aquelas que são as mais de 550 horas de comentários desportivos, quantas é que terão sido sobre outras modalidades ou sobre o desporto feminino que existe efetivamente no nosso país. Não podemos aqui deixar de colocar também a questão dos trabalhadores da RTP. O PCP tem colocado esta preocupação em todas as intervenções que tem feito nos vários órgãos sociais da RTP e também com o Ministro da Cultura. A precariedade não tem nada de moderno e os vínculos precários na RTP existem. Existem há largos anos, não é uma situação de hoje, não é de ontem, existem há largos anos. Naturalmente que estão a ser dados passos no seguimento de se tentar reverter essa situação, mas há para nós uma coisa que é clara, é que a partir do momento que há trabalhadores, que são trabalhadores contratados a empresas externas ou a empresas de trabalho temporário ou em outsourcing, a partir do momento que esses trabalhadores estão há largos anos a fazer as mesmas funções na RTP, eles são trabalhadores que são necessários para a RTP e devem ser tomadas as medidas para que esses vínculos deixem de ser precários e passem efetivamente a ser vínculos efetivos, porque correspondem a necessidades permanentes. E sendo uma situação mais ou menos complexa, o que é verdade é que ela não pode deixar de ser trabalhada, porque nós não podemos valorizar um serviço público de rádio e televisão quando não valorizamos os trabalhadores que transmitem esse serviço público e que trabalham para que esse serviço público de rádio e de televisão exista. Por fim, e mesmo em 20 segundos, porque temos a segunda intervenção, a preocupação inicial sobre a questão da rádio e a necessidade e a importância da rádio, designadamente em situações de segurança e no contacto com populações isoladas, é uma matéria que nós também acompanhamos. Aliás, dirigimos uma pergunta ao Ministro da Cultura, ao Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, exatamente nesse sentido, no sentido de que se tomem medidas para que a rádio possa ser um instrumento de comunicação e de informação para as populações, especialmente aquelas que estão mais isoladas, em situações como as que nós, infelizmente, assistimos recentemente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por responder, até a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Naturalmente que eu procurei ser breve, mas em relação a algumas das questões já as abordei com outras respostas, mas iria focar-me na questão da produção nacional. É evidente que se eu tiver uma política no sentido de utilizar um conjunto de produções de baixo custo e lançar concurso de baixo custo, eu posso correr o risco. Há três mapas que eu não juntei, porque eles, mas posso depois deixar à Sra. Presidente, sobre as audiências que tiveram todas as seriados durante o ano 2016. Bem, que não é um trabalho autónomo, enquanto o outro foi um trabalho nosso e por isso o juntámos, este não era um trabalho nosso e, portanto, é apenas mera informação técnica que pode ser vista. Nós temos opções, quer dizer, eu posso ter uma opção no sentido de criar três ou quatro grandes conteúdos que digam ao povo português, mas que tenham objetivos determinados e que sejam transparentes para nós, que podem ser recriações históricas, mas podem ser questões de natureza social, ou conflitos etários, ou questões que são às vezes múltiplas em relação a isso. Nós temos sempre a ideia, e diabolizou-se um pouco as telenovelas. As telenovelas tiveram um papel extraordinário na educação das populações, como nas formas de tomarem banho, ou escovar os dentes, ou situações desse género, que foram largamente utilizadas como instrumentos sociais, instrumentos de respeito pelos mais velhos, as questões de certas reivindicações dos mais novos, e as formas de os tratar. Portanto, elas podem ser utilizadas como instrumentos de relacionamento entre a sociedade, que precisa muitas vezes se rever, cada um nas suas casas, na sua forma de ser e de pensar, precisa de se rever muitas vezes nestas situações e saber como sair delas e saber que não está sozinho, porque se os outros pensam nestas coisas é porque há outros que também sofrem os mesmos problemas ou passam pelas mesmas tristezas ou alegrias. E, portanto, essa questão de eu fazer uma opção entre utilizar os meus orçamentos em dois ou três grandes projetos ou passar uma coisa em que eu lanço projetos de baixo custo, que vão ter, com certeza, consequências de qualidade baixa, numa empresa que não tem gabinete de controle de qualidade da própria produção. Nós dissemos-lo e até hoje não tivemos resposta nos nossos relatórios anteriores, nos nossos pareceres anteriores aos relatórios. E, portanto, isto tem que nos dar-nos pensar. Isto é, porque é que não há um gabinete de controle de qualidade sobre aquilo que é exibido? Antes de ser exibido, não é depois de ser exibido, ou até durante o acompanhamento da exibição. É, portanto, naturalmente, que até porque há, como sabem, grupos de reflexão que podem ir fazendo alterações aos próprios conteúdos e adaptando-os às necessidades e às reações das populações. Portanto, isto são opções e cada um tem que responder, as administrações têm que responder perante as opções que tomam. Nós somos, olhando os números e a qualidade e aquilo que foi escrito e publicado, nós também temos os indicadores que temos, temos que dizer que esta opção por multiplicidade de projetos, se calhar não foi a melhor opção. Há que rever esse tipo de situações. Naturalmente que, quando nós dizemos aos mínimos, pois está bem, aos mínimos foram cumpridos, mas o problema é de saber que se não foi a melhor solução ou não a melhor solução. Já são questões mais subjetivas, mas há dados objetivos. Os dados objetivos são as audiências e a empresa tem vindo em queda, vejam os gráficos que deixamos, tem em queda de audiências, incluindo a informação que era o seu navio almirante, sempre da credibilidade, ainda hoje os portugueses têm essa ideia da credibilidade da informação pública e, portanto, há que reforçar essa credibilidade e há que, sobretudo, que se ela ser objetiva, também de proximidade, ter uma visão da Europa de que fazemos parte, do mundo de que fazemos parte, das situações que existem no nosso país e não ser apenas ir às agências e buscar, como aliás creio que está aí no nosso parecer, ir às agências buscar as notícias e se num dia que não houver lusa não há informação. Bem, não, são estas situações que são desafios, não é? E, portanto, temos que tê-los presentes e temos que saber exatamente. Eu devo dizer que às vezes assisto com alguma preocupação em ver noticiários da manhã em que repetem o amanhã vai ser aquilo, e portanto já é ontem, quer dizer, o amanhã já é ontem, não é? Portanto, isto não é possível no serviço público, não deve ser possível no serviço público, isso existe, eu vi, nós vimos, de certeza que todos já viram, e portanto temos que responder a isto, as pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que ser, por isso existem diretores, existem estruturas intermédias que têm que responder por estas ações. Não é por acaso, o serviço público não se pode dar ao luxo de citar o noticiário anterior como se fosse o noticiário da manhã, ou coisas deste género, bem, sobretudo ao fim de semana. Então, particularmente, notem e vejam que vão encontrar situações deste tipo. Portanto, nós precisamos de novos macrogénios, mais modernos. Nós somos o único país que tem um modelo que leva a este tipo de relatórios, com estes macrogénios que existem. Infanto-juvenis. Digam-me o que é infanto-juvenis, onde é que começa a infância, onde é que acaba o juvenis, e se, não, se é possível eu misturar programas infanto-juvenis de um jovem de 4 ou 5 anos, de um de 14 ou 15. Digam-me se é possível eu meter tudo no mesmo coisa e depois dizer eu cumpri os infanto-juvenis. Quantos programas para jovens existem? É esse o problema que a gente tem que rever isso, uma nova métrica, um novo sistema de análise, mais dados quantitativos, de forma a que a gente possa julgar aquilo que é o serviço público pago pelo dinheiro dos portugueses. Essa é que é a questão. Os portugueses, e por isso o Conselho de Opinião representa ali, de certa forma, os portugueses que pagam a taxa. E, naturalmente, que cabe a contribuição para o audiovisual. E, portanto, nós temos essa obrigação. Não é um direito, é uma obrigação que nós temos, nosso Conselho. E por isso os nossos pareceres são unânimes. Nós ouvimos todos e refletimos todos e, nesse aspecto, estamos sempre de acordo. Estou obviamente, mas isso não significa, isso é apenas amor à camisola. Naturalmente. E, portanto, estou de acordo nas questões do futebol, como deve calcular, já aqui dissemos. E, portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar então à segunda ronda. E na segunda ronda temos 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois dispõem de 15 minutos para responder na parte final e para as conclusões ou comentários finais. Sr. Deputado da Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou voltar aqui a uma questão que já abordei na primeira intervenção, que é a questão da falta ou da carência de equipamentos e a questão das questões laborais dos trabalhadores, que são questões que são já aqui várias vezes faladas e são questões transversais a todos os centros da RTP, mas como aqui o Sr. Presidente do Conselho de Opinião referi na sua intervenção inicial, há aqui realmente especiais problemas relacionados com estas duas situações em relação ao Centro Regional da RTP Madeira. Em relação à questão questão das carências tecnológicas. O senhor Presidente aqui o referiu que no centro Regional da RTP Madeira ainda se utilizam estas cassetes que já não há empresas que as fabricam. E a questão aqui é muito concreta, porque tenho vindo a acompanhar durante estes 2 anos estes problemas do centro da RTP Madeira, em trabalho de proximidade junto do Centro Regional e junto também da Subcomissão de Trabalhadores e também em contactos com outros trabalhadores da RTP, o que nós chegamos a perceber é que no plano que nós estamos aqui neste momento a analisar da atividade está prevista uma verba e uma calendarização para proceder a esta situação do reequipamento tecnológico, e era perceber se na posição ou na opinião do Conselho de Opinião, se essa calendarização fará face a esses problemas de carências tecnológicas. E depois outra questão é a questão dos trabalhadores, que também já tenho denunciado aqui e já durante estes 2 anos tenho colocado várias questões, quer aos órgãos da RTP, quer ao Sr. Ministro da Cultura, e que não percebo como é que a questão ainda não foi resolvida, porque é uma questão que do ponto de vista objetivo é muito fácil de resolver, porque basta fazer uma inventariação dos trabalhador a trabalhador do Centro Regional da RTP Madeira e, entretanto, perceber quais são os trabalhadores que têm sido reagrupados, quais são aqueles trabalhadores aos quais tem que ser feita uma progressão da carreira, que as situações estão denunciadas, são situações de trabalhadores que não estão em harmonia salarial com os restantes trabalhadores dos restantes centros regionais, e portanto esta situação tem que ser resolvida desta forma objetiva, porque achamos que é a forma mais correta de resolver e não como tem sido aqui recentemente visto nesta Assembleia, alguns partidos que parece que acordaram neste momento para os problemas da RTP Madeira, 2 anos depois de não terem feito nada, acordaram para estes problemas e, em vez de quererem resolver de uma forma muito objetiva estes problemas, querem lançar boatos dentro do Centro Regional, querem pôr trabalhadores contra trabalhadores do Centro Regional, o que não contribui quer para a imagem do Centro da RTP Madeira, não contribui para o bom funcionamento do Centro e não vai resolver o problema concreto dos trabalhadores, que querem é que os seus direitos legítimos sejam cumpridos de uma forma muito objetiva e não querem andar em confusões nem em situações de trabalhadores uns contra os outros, e portanto, de que forma que o Conselho de Opinião acha que esta situação pode ser efetivamente resolvida?
Obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Senhora Presidente.
Desculpa, como ainda tenho tempo, só para
acaso,
referir...
Senhora Deputada,
sim, é só para pedir
a primeira intervenção.
É só para pedir ao Conselho de Opinião que responda à questão que coloquei na primeira ronda sobre o porquê dos protocolos de cooperação não estarem a ser cumpridos e a questão específica da Guiné-Bissau, o que é que falhou e o que é que se pode fazer para que sejam evitadas novas quebras de protocolos de cooperação. Obrigada,
muito obrigada. Ponha no início, se faz favor. Senhora Deputada Maria Augusta Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Presidente, os Senhores Deputados, Senhoras Deputadas e o Conselho de Opinião da RTP, na pessoa do seu Presidente, Dr. Manuel Coelho da Silva. Um cumprimento especial à Doutora Diolinda Machado, que conheço já há algum tempo, ou há muito tempo. Numa nota prévia só, dizer que peço desculpa, mas vou fazer a minha intervenção e vou ter de me ausentar devido a serviços que tenho numa outra na Comissão de Educação e Ciência. Eu vou colocar duas questões, ou abordar dois temas, sem me alongar muito nessa abordagem. O primeiro tema, o mundo digital em que vivemos, impõe-nos a todos e a todas as instituições uma efetiva literacia dos média e da informação. Essa literacia deve iniciar-se desde muito cedo e é transversal a todas as idades, a todo o nível de formação, a todo o nível social. É evidente pelo vosso relatório que há falhas consideráveis, a exemplo daquilo que apontaram relativamente ao significado da programação infanto-juvenil. O que é? Mas o contributo para a literacia deverá ser efetivo e deverá abranger transversalmente toda a sociedade. Esse é o papel fundamental, e é um papel fundamental também para a Rádio e Televisão de Portugal. Cultivar o espírito avaliativo e crítico dos média e da informação é também uma função da RTP, atendendo aos níveis da audiência que tem, e não entro aqui na diminuição ou no aumento dos níveis da audiência, que isso levar-nos-ia a outra análise. Há nesta matéria lacunas imensas. não é efetivamente trabalhada a literacia dos média e da informação. E basta compararmos as mesmas notícias nos diversos canais televisivos. E qual o papel da RTP para essa literacia, fazendo a diferença em termos de qualidade? Um outro aspecto centra-se na promoção, na questão da promoção da cultura e língua portuguesa, e que, conforme, portanto, afirmaram no vosso relatório, ficou aquém do desejável. Eu atrevo-me a dizer mesmo que está quase ausente. Acresce, no vosso parecer também, a ausência significativa, cito, a nível de cooperação do Brasil e Timor-Leste. E em relação aos países de língua portuguesa que integram a Cplp, que eu gostaria de saber que análise é que o Conselho de Opinião faz face à ausência de uma programação informativa e formativa dos países de língua portuguesa. É que não basta dizermos que a língua portuguesa é o elo de ligação dos países da Cplp, porque se ficarmos só por esse elo de ligação, nós não vamos ter informação e uma formação adequada para nos sentirmos integrados na Cplp. Isto também não quero entrar pelos objetivos da Cplp, pelos paradigmas da Cplp, que isso é outra análise e outro debate. Somos sempre tentados a entender a língua portuguesa como esse elo de ligação, mas a verdade é que quando percorremos as grelhas de programação e de conteúdos da RTP, somos confrontados com uma quase total ausência desse papel informativo e fundamentalmente formativo que deveria ser assumido pelo, cito, maior grupo dos média de Portugal.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Conselho de Opinião, no seu relatório, menciona alguns aspectos positivos e eu acho que é de justiça falar nesses aspectos positivos. E gostaria de fazer uma referência, naturalmente, à TDT, portanto, aos dois canais que surgem na TDT, embora no relatório do Conselho de Administração faz-se referência que um deles duplicou e outro triplicou a sua audiência. Eu penso que este objetivo é modesto e penso que na TDT qualquer dos canais teria que ter maior audiência. E, nomeadamente, em relação à RTP3, eu devo dizer que é um canal, do meu ponto de vista, que é pouco ousado e que deixa, enfim, fica muito aquém daquilo que seria um canal de informação, e designadamente em sinal aberto. Queria deixar ficar esta nota sobre isso. Sobre os aspectos negativos, foi mencionado. Bem, sobre os aspectos negativos, eu penso que a RTP tem um problema sério naquilo que diz respeito à gestão de meios e recursos humanos. Creio que é aí que há uma questão fundamental e que a razão deve estar em algum lado. E, portanto, não queria fazer esta nota. Mas também há um outro aspecto negativo, e o Sr. Doutor fez-lhe referência, é que realmente quando se fazem séries, e séries de baixo custo, correm-se riscos. E o facto de não haver controle de qualidade, por um lado, tanto quanto sei, nem sequer delegados de produção da RTP in loco na realização de algumas dessas séries, é uma situação que eu tenho dificuldade em entender. É que, na verdade, quando eu tomei conhecimento do orçamento de algumas séries, bom, o orçamento realmente é tão baixo que só mesmo num país que tem um setor do audiovisual, não é? Numa situação calamitosa, é que orçamentos daqueles podem existir. Só porque não há outra maneira de entender as coisas. E também aqui, eu penso que na ficção designadamente, e não apenas no documentário, no modo geral, em tudo aquilo que a televisão faz, um serviço público tinha que ser ousado, tinha que inovar, tinha que trazer coisas novas, tinha que dar a ver outras coisas, não é? E, portanto, parece-me que aí realmente também há muito trabalho a fazer. Eu queria deixar uma palavra à rádio. Eu penso que a Rádio fez um excelente trabalho agora em todo este período. Faz parte, aliás, das funções da Rádio, estão identificadas há quase 100 anos, não é? Desde quase que a Rádio apareceu. Pela sua instantaneidade, a Rádio é um meio particularmente apto a desempenhar essa função e eu penso que o fez muito bem, designadamente na RDP. E o facto de existir um conjunto de indicações, de procedimentos que devem ser levados a cabo de situações deste tipo, é apenas normal. E é apenas o que se exige de um serviço público de televisão. Sobre a questão da Guiné-Bissau,
vou
terminar só sobre a questão da Guiné-Bissau. Penso que é mais uma questão diplomática do que propriamente uma questão de qualquer outro tipo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente dizer apenas que, quanto à questão da Guiné-Bissau, o CDS fez ontem mesmo uma pergunta ao Sr. Ministro da Cultura, perguntando-lhe por que razão não havia ainda respostas às questões que, aparentemente, que a Guiné-Bissau tem posto. É uma questão que nos preocupa, aguardaremos pelas respostas do Sr. Ministro da Cultura, enfim, esperemos que o problema se resolva o mais depressa possível. Quanto à questão de que nos falava há bocado, Sr. Presidente, que é verdade, em regra, de que normalmente nos locais públicos, se olharmos para os televisores, muitas vezes não estão de facto a emitir programas nem canais, não estão a emitir nos canais de serviço público, mas isso tem uma explicação e é difícil de o fazer rapidamente, de combater isso rapidamente. O atraso na implementação da TDT e o favorecimento do cabo e toda a complicação do processo de implementação da TDT levou a isso mesmo. E agora é muito difícil de recuperar. E o futuro desenvolvimento da TDT tem que pensar nisso também. E a verdade é que, apesar da TDT agora se ter desenvolvido ligeiramente, ainda estamos muito atrasados, continuamos na cauda da Europa e vai demorar anos até recuperarmos o atraso que temos. E isso explica muito da preocupação que manifestou aqui, que também é a nossa, mas que realmente é agora muito mais difícil de reverter, e o Conselho de Administração tem aqui de facto um desafio grande pela frente, mas não será fácil efetivamente, e não é só pela ação do Conselho de Administração que isto se pode resolver. Dito isto, gostava de lhe deixar ainda uma pergunta muito concreta relativamente à questão do manual de procedimentos em calamidades. O Sr. Presidente mencionou que a Rádio Pública tinha já pronto esse manual de procedimentos, mas, tanto quanto percebi da sua resposta, ainda não é operacional, ainda não está em funcionamento, porque não terá havido ainda a colaboração de entidades públicas para que ele seja concretizado, porque obviamente a rádio não o pode fazer sozinho. Eu gostava de lhe perguntar muito concretamente neste domínio se sabe em que data, ou em que mês, enfim, não, a data exata provavelmente não saberá, tinha a Rádio Pública este manual de procedimentos pronto. Depois perguntar-lhe também sobre uma questão que vem mencionada no vosso relatório e que é importante e que ainda aqui ninguém focou e que tem a ver com as pessoas com necessidades especiais. Há algum desenvolvimento positivo na questão da legendagem e da linguagem gestual, tanto quanto escrevem no
obrigada,
vosso relatório,
senhora
deputada. Estou mesmo a terminar, mas...
É que na primeira ronda deu-se muito.
Como os demais, Sra. Presidente.
Não,
terminarei
não,
imediatamente.
Feitas,
é uma frase,
Sra.
Presidente. Gostava de lhe perguntar, mencionam que ainda há muitos incumprimentos, e o que eu gostava de perguntar é o que é que se tem que fazer ainda neste domínio para que, de facto, esta questão seja implementada. Muito obrigada pela
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, usou-se 6 minutos e 40. Sr. Deputado Jorge Campos, 6 minutos e 20. Outros usaram 5 minutos e meio. Outros usaram muito menos tempo, portanto, a Sra. Deputada foi, de facto, quem usou mais. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria desde já de começar, porque a intervenção pela questão também da RTP Madeira, fazer só uma referência que o grupo parlamentar do PCP, designadamente o deputado António Filipe, pese embora o PCP não tenha nenhum deputado eleito pela região autónoma da Madeira, que tivemos também a oportunidade de reunir com a sub-CT da RTP, de que nos foram de facto colocados um corpo de preocupações e de problemas que nós estamos naturalmente a acompanhar e que entendemos que é importante que a RTP e os órgãos sociais da RTP intervenham para garantir o cumprimento cabal dos direitos laborais e sociais daqueles trabalhadores, bem como as suas condições de trabalho e também designadamente dos equipamentos da RTP Madeira. Eu gostava também de colocar aqui uma preocupação no que se refere, no fundo, aos incumprimentos que o Conselho de Opinião aponta designadamente para as pessoas com necessidades especiais, tanto das questões da legendagem, as questões da própria interpretação da língua gestual. A RTP tem naturalmente no cumprimento de serviço público de ser acessível a todos, independentemente das características de cada um, e é exatamente também neste sentido que nós pedimos uma observação, um aprofundamento dessa reflexão que têm sobre este incumprimento por parte da RTP no que se refere às necessidades especiais, até porque colocam uma observação de um sentido da redução também do tempo existente nesta matéria. Queria colocar também uma questão, num ponto de vista do orçamento e dos investimentos, no parecer que fazem ao plano de atividades para 2017, em que dizem que a melhoria prevista para os resultados operacionais para 2017 decorre do aumento de 3% da CAV e de uma diminuição dos custos com a grelha de programas de 7 milhões de euros. Colocam aqui também uma preocupação, que uma redução tão significativa dos gastos de grelha, com objetivos mais ambiciosos de qualidade de programação, de alguma forma penso que a preocupação é como é que isto se compatibiliza. Pronto, e pedia também uma observação e um maior aprofundamento sobre a preocupação que têm sobre esta matéria e sobre as consequências ou os impactos que isto poderá ter de um ponto de vista da própria qualidade de serviço público da RTP, porque naturalmente exigindo o cumprimento do serviço público temos também que exigir que ele seja feito com qualidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, então, o Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP para responder.
Muito obrigado. Eu gostaria de começar por dizer que a empresa, que é um grande grupo de média, volto a lembrar, tem 8 canais, 7 antenas, além de outras atividades de multimédia, além de ter obrigações de cooperação, tem um vasto conjunto de atividades, núcleos museológicos, responsabilidades a vários tipos, e que, às vezes, nós o focarmos em matérias mais críticas não significa que não se reconheça um grande trabalho desenvolvido, muito trabalho feito dos seus trabalhadores, dos seus responsáveis, e que, naturalmente, nós, Conselho de Opinião, somos sensíveis e gostaríamos de lembrar. Eu gostaria de começar por lembrar algum trabalho que foi feito na região autónoma dos Açores, que naturalmente visou recuperar situações que eram críticas. Estava, por exemplo, instalados na Ilha Terceira, em instalações tão velhas que qualquer pequeno abalo sísmico iria com certeza destruí-la, pondo em causa imediatamente todo um trabalho de acompanhamento que a rádio pudesse ter, e foi substituído por outro. É evidente que isso foi feito com protocolos com os municípios. Há sempre aquele risco ao fazer-se estes protocolos com os municípios em que não se paga nada, há sempre aquele risco potencial, mas nós temos que ser superiores a isso e temos que encontrar soluções e temos que reconhecer que a força daqueles que dirigem, os seus trabalhadores, não são sensíveis a situações menores de pequenos interesses de outro tipo. E, portanto, há que reconhecer que nos Açores foram feitos trabalhos de reorganização importantes. Esse mesmo trabalho devia ter sido feito na Madeira e não foi, ainda. Espera-se que, segundo se diz, é agora. Naturalmente que nas questões internas em relação aos trabalhadores, o Conselho normalmente não se pronuncia sobre coisas concretas e deve evitá-lo. Nós falamos sobre políticas, como devem calcular. Há uma coisa que ontem foi que nós próprios, sobre este assunto que abordámos, dentro do conhecimento que tínhamos na reunião do plenário, e como é habitual, nós fazemos sempre uma reunião de dois em dois anos às regiões autónomas. E está na altura de ir à Madeira e ir aos Açores para verificar as situações in loco. Como sabem, o Conselho de Opinião é um órgão estatutário, não é um órgão social. O seu poder é limitado, é um poder de acompanhamento. Só a persuasão, enfim, o diálogo é que nos dá, mas tem resultado em algumas outras situações, como, por exemplo, quando a Madeira, a empresa da Madeira pagou as cobranças da CAVE, foi algum trabalho que o Conselho de Opinião teve pedagogicamente com o governo local e com as autoridades locais, e que desbloqueou uma situação que durava há anos. E, portanto, admito que haja uma força. Também devo dizer que aprendemos muito no diálogo na Madeira com o comandante das Forças de Segurança de então, que nas questões dos incêndios das enchentes, teve a capacidade de ver a rádio como um instrumento de comunicação. E isso foi para nós um reconhecimento importante. Portanto, admitimos, porque tínhamos antes trabalhado com ele essa matéria, quando nós nos deslocámos, e ele foi sensível a isso e atuou em conformidade quando as coisas ocorreram, juntamente com as autoridades locais. Portanto, nós acreditamos que o diálogo, a boa vontade, o espírito de cooperação e, sobretudo, o espírito de serviço público que nos une a todos, é capaz de ajudar a resolver situações que às vezes estão no impasse por outras matérias e nós às vezes temos que ver com o Lula. Portanto, eu não gostaria de entrar mais do que isto, porque mais do que isto não nos pode ser pedido de que este trabalho pedagógico, que numa próxima deslocação, muito próxima mesmo, de que o Conselho de Opinião, dentro da sua ronda habitual, não vamos forçar nada, é a ronda habitual, faz às regiões autónomas, porque nós temos que conhecer o país e ouvir o país. Como sabem, quando estamos nas regiões autónomas, ouvimos todas as estruturas sociais, porque é deles que nós recebemos aquilo que nos ajuda a compreender o país. E procuramos fazê-lo da melhor maneira possível. Naturalmente que estas ideias de modernidade prende-se também à questão da evolução tecnológica, da modernidade, da extensão da TDT, que são coisas positivas e que naturalmente nos ajudam também a compreender coisas. Na TDT, o que aumentou a audiência foi o canal Memória, não foi a RTP Informação. E nós, que apesar de ter duplicado, mesmo assim está abaixo do próprio aumento do canal Memória. E, portanto, isto também nos tem que levar a pensar se não há necessidade de fazer outros realinhamentos, porque não podemos estar a ver repetir as mesmas notícias em diferentes grupos, do mesmo grupo, do tal mesmo grupo de média, não é? E isso é que é uma preocupação. Portanto, não é dizer que não é positivo, não falamos tudo, não é um bota-baixismo, não, pelo contrário, é um espírito de querer colaborar que o Conselho de Opinião tem e procura fazer. Naturalmente que nós temos numa das nossas, na rádio, uma palavra normalmente que a rádio é muito esquecida, mas a rádio foi o único órgão de comunicação social que durante as eleições presidenciais foi capaz de ouvir os 10 deputados e foi capaz de os ouvir individualmente e em discussão conjunta. E isto é muito importante, foi um verdadeiro serviço público, e que a televisão, por exemplo, do mesmo grupo não foi capaz de fazer. Portanto, vejamos na rádio todo o potencial que tem e não o podemos esquecer. E acho que é por aí que nós também devemos chamar a atenção, e nós fazemos sempre que é de louvar esta matéria. Naturalmente que nós temos também, entre as nossas competências, que não são muitas, naturalmente, e sobretudo não são executivas, não, os únicos que podemos escolher são as questões dos provedores, como sabem, e portanto, aqui na questão da cooperação, nós temos uma obrigação específica, nós temos que obrigatoriamente ser ouvidos nas questões da cooperação e temos que nos pronunciar sobre a matéria da cooperação. É evidente que nos preocupa a situação da Guiné-Bissau. Ultrapassa-nos todo o problema de natureza, portanto, digamos assim, dos protocolos ou da questão política que naturalmente ultrapassam a própria empresa. Agora, preocupa-nos que dois emissores de língua portuguesa, que eram praticamente os únicos, deixem de repente de estar no ar, por razões aparentemente que não são técnicas, porque a situação de Timor foi diferente, porque era uma questão técnica. Os emissores estavam em baixo e não foram reparados atempadamente e demoraram 6 meses em baixo. Aqui não, aqui é uma questão política e, portanto, vão permitir que eu não diga mais do que a preocupação que nós temos num país rodeado de francófonos, que nós nós não se acha a emissão em língua portuguesa em relação a esta matéria. Não é uma questão de sumenos, é uma questão importante, é uma questão estratégica e com certeza que o país tem que olhar para isto com preocupação. Mas preocupam-se outras coisas e aí é da empresa. O maior país de língua portuguesa, que é o Brasil, a RTP Internacional não chega lá. Esse já é preocupante. Porque nós, a certa altura, deixámos que proliferar um conjunto de emissoras internacionais, em vez de ter uma grande emissora internacional de língua portuguesa. E isso já é diferente, já tem que ver com a estratégia da empresa, já tem que ver com a forma como nós atuamos e a forma como devemos agir em relação aos países de língua portuguesa. Porque não estar no Brasil, além de São Paulo, ou pouco mais, é pouco para um país que naturalmente tem uma diáspora tão grande e que crescentemente aumenta até o interesse, sobretudo com alterações legislativas, como agora os netos de portugueses podem ser portugueses e que no Brasil tem-se tido reflexo enorme e, portanto, também tem que um olhar para o Portugal. Não é só histórico, é o Portugal cultural, é o Portugal artístico, é o Portugal económico, é o Portugal de hoje. É o Portugal que tem que se rever num país com a dimensão do Brasil e que, naturalmente, tem que encontrar conhecimento, canais de conhecimento e formas de atuação. Naturalmente que tem que haver um plano ousado e inovador nos conteúdos. É evidente que, sem isso, nós não podemos atingir os públicos que somos obrigados a atingir. Naturalmente que nós devíamos ter mais dados. A ERC não nos deu o relatório de 2016, não é culpa nossa, é a ERC que tem que o fazer. Portanto, nós temos que nos limitar. Há apreciações, não se pode pedir a um conselho de opinião de 32 pessoas, que, como eu já os disse, é a situação que tem, que faça mais do que escutar, ler tudo o que é publicado, ouvir, estar atento, refletir, trazer os contributos de todos e ouvir muito, não é? E não deixar de fazer o trabalho de casa. Agora, os órgãos que têm que fazer, têm por obrigação e têm os meios financeiros para fazer e não o fazem, isso dói. Dói porque nos diminui a capacidade de análise e nos diminui aquilo que é uma forma séria como devemos abordar uma empresa, um grupo empresarial tão importante que não, que, como é o grupo Rádio e Televisão de Portugal. Não é a RTP, perdoem-me, muitas vezes nós dizemos isso. Por isso, o Conselho de Opinião faz uma coisa que já repararam, com certeza, põe sempre SA. É para distinguir uma coisa que nós, desde a primeira hora, achámos que seria equívoca e prejudicaria o grupo empresarial, que é uma coisa é a Rádio e Televisão de Portugal, outra coisa é a RTP, Televisão Pública, que é apenas uma parte dessa empresa, uma parte importante significativamente, mas depois tem percepções junto à opinião pública que nem sempre ficam clarificadas e, sobretudo, há muita opinião publicada que atinge a empresa, às vezes por coisas de uma pequeníssima parte da empresa. E enfim, mas é o que temos e procuramos também pedagogicamente aí mudar. Naturalmente que, em relação às questões, vou dizer em relação à questão da ERC, exatamente por causa disso, como sabem, essa avaliação da programação em relação às pessoas ou até uma outra coisa, é a programação feita por pessoas com necessidades especiais. É por e para. Se repararem no nosso parecer, está lá, isto faz toda a diferença. É que não, pode haver alguma programação ainda para, mas não há por. E isso não é a mesma coisa. Nós temos que estar atentos. Mas isso é uma obrigação da ERC. A ERC chamou a atenção, fez o relatório, fez a mostragem, abriu um processo contra a empresa e, naturalmente, que nós só podemos lamentar que isto aconteça e que não seja melhorado. Voltando aqui à questão do PUR. O PUR também faz toda a diferença e, embora a lei não o contemple desta forma, por isso é que nós achamos que também tem que se rever muitas vezes essas questões de linguagem, porque pessoas com necessidades especiais também são capazes de nos desafiar, como fazem nos Jogos Paralímpicos, e que nos desafiam e que têm que nos trazer essas questões, e isso é serviço público, e é para essas que nós também trabalhamos e que todos pagamos, e que eles próprios muitas vezes contribuem para que o serviço público de rádio e televisão exista. Por isso, e terminaria na questão, profundamente, a questão das questões financeiras. É evidente que isso nos preocupa, porque a perda de qualidade, a perturbação funcional, interna, a resposta aos desafios que existem, as necessidades de modernização, pode ser naturalmente prejudicada se os fluxos financeiros não existem com a rapidez, com a operacionalidade que são necessárias para esse tipo de situações. Agora, volto a dizer uma coisa que nós ontem repetimos e que temos aqui no nosso parecer: estas situações não se resolvem só com aumentos de CAV. O aumento de CAV terá um limite. Temos que todos trabalhar. Nós temos 6 minutos de publicidade no Canal 1. Temos que saber porque é que essa receita foi maximizada. E porquê? Ou porque é que não o foi? Temos que saber e temos que ver, claro, os investimentos que são feitos no futebol, se dão o verdadeiro resultado que se diz que dão. Estes são desafios. Porque não é apenas dizer vai dar retorno e vai dar público, porque naturalmente sabem bem que por mais esforço que se faça, por mais que se invista, se eu não tiver portugueses a ver, eu tenho que me questionar sobre o tipo de serviço que estou a prestar. Esse é o desafio. É o desafio das administrações, dos diretores. E nós, o nosso desafio é ser, acompanhar, trazer as preocupações e chamar a atenção. Gostaríamos muito de ser mais ouvidos. Mas provavelmente, como sabem, órgãos que não têm poder executivo, que naturalmente ouvem os diretores, mas eles sabem que vão lá e não têm outra consequência, não têm outra avaliação que não seja aquilo que o Conselho resulta dessas auscultações. Nós gostaríamos, aliás, também já o disse aqui, de ter mais duas competências. Uma, que era ter uma palavra a dizer na escolha dos diretores, na sua avaliação, como fazemos para os provedores. E outra, fazer parte da Assembleia Geral da empresa, para que ela funcione verdadeiramente e que seja uma verdadeira Assembleia Geral de uma empresa. Porque os portugueses que pagam também são acionistas desta empresa. São talvez o principal acionista, mais do que o Estado, na sua visão pública, naturalmente, como empresa pública que é. Mas deviam fazer parte disso. E, portanto, nós entendemos que se calhar é chegada a altura de se também olhar para a legislação em vigor e fazer pequenos ajustamentos, porque deram-se grandes passos, mas ainda há outros que ainda podem ser dados para melhorar aqueles que já foram feitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Opinião da RTP-SA e restantes membros do Conselho. Agradeço a vossa presença de novo. Agradeço as respostas que deu às senhoras e aos senhores deputados, as informações que nos trouxe, os documentos que nos enviaram e, sobretudo, agradeço a disponibilidade que sempre manifestam para vir à 12ª Comissão. E como se já estamos temos meia hora de atraso em relação à audição do Conselho de Administração da RTP, gostaria de lhes, e porque se aproxima o tempo de férias, de lhes desejar umas boas férias e um bom resto de dia. Muito obrigada.